que eu tenho no meu coração e que eu percebi do nosso tempo de adoração e o que está relacionado com o que a gente queria falar é essa questão do novo. Essa semana eu vi uma frase do Tim Keller, eu não sei se eu coloquei aqui.
Essa aí.
Cristianismo não é sobre ser bacana, é sobre ser novo. Isso, sabe aquelas frases que você lê assim, você fica, rapaz, tem alguma coisa a mais, essa frase está muito curta, não é possível, tá... Então quer dizer que a gente é para ser chato então? Não. Então é para a gente ser bacana? É. Mas o cristianismo não é sobre ser bacana, é sobre ser novo. A gente precisa entender a profundidade do nosso chamado diante do Senhor. Quando a gente canta que vem do céu, você está dizendo o seguinte: alguma coisa partiu de algum lugar e veio e me alcançou, e isso me colocou numa nova condição, me colocou num novo projeto, me colocou num novo propósito, e agora é nova vida, novo jeito de pensar, e aí eu tenho que parar e fazer uma reflexão: a minha vida está realmente dentro desse propósito? Está alinhado com o que Deus propôs para mim? Será que está? E isso eu comecei a pensar, não é sobre ser bacana, porque a gente tem uma intenção hoje em dia como igreja de ser relevante, a gente tem uma intenção de falar a linguagem das pessoas no sentido de comunicar algo que elas compreendam. Se eu usar uma antiga Bíblia que chamava King James, do Rei Tiago, uma tradução bem antiga, se eu ler o versículo aqui, mais da metade de vocês não vão entender. Outro dia a gente estava conversando lá no condomínio, e eu não lembro que horas que foi, mas a gente estava falando que existe uma geração de até 7 anos que já não sabe mais o que é CD. Você consegue acreditar nisso? Eu acho um absurdo isso. Entendeu? É quase uma heresia você falar sobre o CD e aquela criancinha lá. Pronto, começou já. Entendeu? Mãe, o que, que é isso que ele falou? CD? Se a gente não conhecer a maneira de comunicar as coisas, vai ser difícil que as pessoas entendam. Comunicação é um processo maravilhoso, onde você fala alguma coisa e espera que o outro entenda. Se você falou, falou, falou e ninguém entendeu nada, você não comunicou nada, você jogou um monte de palavras. Entende? Tá certo que algumas vezes, algumas lideranças acabam fazendo isso justamente para soltar no final um grande amém, glória a Deus, rapidinho, e a pessoa, amém, glória a Deus, não entendeu nada que ele falou. Porque ele falou bem complicado, nada a ver, não fez sentido nenhum, deu tanto nó que o cara, coitadinho, começa a achar assim, nossa, eu queria ser uma pessoa mais inteligente, né? Eu queria... É tão maravilhoso o que ele fala, mas eu não entendo nada porque eu sou muito devagar, né? Eu sou humilde. Algumas pessoas acabam indo por esse caminho aí. Fala de uma forma que as pessoas não entendem, acaba... usa só o carisma, usa só aquela pressão, usa aquela necessidade que a pessoa tem de se conectar com Deus, e a pessoa faz aquilo e a pessoa fica naquilo e não cresce, não vai para lugar nenhum, e o propósito de Deus não vai se cumprindo e não vai sendo alcançado o novo. Vamos voltar para trás aqui, voltar para trás não dá, né? Voltar para frente. Deus ama você assim como você está, mas Ele se recusa a deixá-lo dessa maneira. Ele quer que você seja assim como Jesus. Vamos orar? Vamos encerrar a reunião. Já dava para parar aqui, né? Pensa bem nessa frase. Há um evangelho hoje em dia onde, na verdade, tudo que as pessoas estão fazendo é adicionar na sua vida um pouquinho de Jesus. Jesus se tornou mais um acessório. A participar de uma igreja super chique, super descolada ou super informal, né? Num predinho que tem cara de armazém, numa avenida, né? Assim, se tornou algo que a gente adiciona à nossa rotina. Mas o evangelho é o chamado para o novo. O evangelho é o evangelho do pai, do filho pródigo. Onde você é recebido como você está, mesmo tendo feito qualquer grande burrada. E quem é que não fez, né? A gente tinha tendência a olhar para pequenos deslizes, ou para até médios, grandes deslizes, mas a chamada do Evangelho é assim: você estava morto nos seus pecados, longe de Deus. Não havia um justo, não há nenhum valor a você nesse sentido. Deus não viu algo em você e falou assim, haha, que tatuagem linda. Né? Vou chamar aquele cara porque quero ele perto de mim. Toca um violão, poxa vida, aquele cara é bom em fazer tal coisa. Deus não olha para a gente assim, porque essas coisas para ele são coisas dadas por Ele. Você e eu, nós não temos nada que Deus não tenha dado para nós. Que graça teria você amar alguém pelo algo que foi você que deu? Eu amo muito a minha filha, sabe por quê? Quero confessar para vocês, brincadeira, viu, meninos? Estão aqui hoje, filhas não gostam que você mencione elas assim, quando está falando. Mas já pensou, eu chegar, filho, eu amo muito você, ah, obrigado pai, mas o que você gosta de mim? Ah, filha, aquela bicicleta que eu te dei, me faz olhar para você. Não foi o menor sentido isso. Entende? Deus não está aí para isso. Ele nos ama porque Ele nos criou. Ele nos ama porque Ele sabe que nós só seremos completos, felizes, quando nós entendemos o que significa realmente adorá-lo em espírito e em verdade, viver em comunhão com Ele. Ele faz isso. Ele não é um ser egoísta que quer ser adorado. Tem gente que gosta de criticar Deus e falar isso, né? Mas esse Deus é muito egoísta de vocês. Quer saber só de ser adorado, ser reverenciado, né? Tudo é para Ele, que é mais egocêntrico. Mas a verdade é que Deus sabe que Ele é a única coisa para nós, porque nós fomos criados para isso. As Escrituras ensinam. Então Ele nos recebe, como a gente está, mas Ele quer dar um novo para nós. Se fosse assim aquelas mensagens de prosperidade, né? Coisa desse tipo, a gente já ia para um outro caminho a partir de agora. Né? Vamos falar sobre o novo de Deus para você. Né? Vamos trocar aquele seu carro. Entende? Eu não estou falando sobre isso. Estou falando de algo que tem a ver com a eternidade. Vamos deixar a canção meio na nossa cabeça aí, ali atrás da nossa conversa, que vem do céu. Nós estamos falando de algo de Deus para nós, de um chamado. Conhece esses dois caras aí? Conhece? Simão e conhecem Pedro? Sim ou não? Sim, né? Então, Simão e Pedro são a mesma pessoa. Mas Pedro é o novo nome de Simão. Porque Simão era um carinha tipo alguns de nós, encontrado numa condição XYZ, não importa muito. No caso, ele era pescador. Então, vamos colocar aqui que ele era uma pessoa mais da vida prática. Ele sabia tudo sobre mar, tinha habilidades manuais, era os dons dele, era aquilo que Deus deu. E Deus, Jesus veio, né, diz lá o texto, e falou assim: eu quero ter um cara pescador com habilidades manuais no meu time. Foi isso que Deus, Jesus falou? Na minha Bíblia, não. Não foi. Jesus, entende o que eu quero dizer? Jesus não vai atrás das pessoas por causa do talento. Jesus não monta o time assim. Ah, eu quero um cobrador de impostos, porque é alguém que manja de finanças. Eu quero um pescador, porque ele é prático. Aliás, quando eu tiver uma encrenca, eu mando o Pedro ir lá bater no cara. Né? Porque o Pedro topa isso e eu sei que ele anda com uma faquinha escondida. Vou pegar ali um Lucas. Não esse Lucas. Outro Lucas. Porque o Lucas tem habilidades de escrever, depois ele escreve, né, o livro de Lucas, Atos dos Apóstolos, ainda fala lá, fui lá, investiguei, comprovei as coisas. Legal, né? Lucas vai isso, ele examina os fatos, ele fez entrevista, conversou com todo mundo para escrever o livro de Atos, para ficar bem certinho. Esse é o tipo da pessoa de Lucas. Jesus montou o time, Dream Team, né? Era o NBA americano para jogar basquete. Jesus não fez isso. Jesus foi chamando as pessoas conforme, muito provavelmente pelo que a gente conhece dele, aquilo que Deus ia falando. Vocês lembram quando ele foi escolher os apóstolos? A gente não percebe isso, mas já tinha um monte de discípulos andando com ele. A gente vê o nome de alguns deles, mas haviam vários que estavam próximos dele. Ele vai para o monte, passa a noite orando, ele fala: Deus, amanhã eu vou tomar uma decisão difícil, pai. Precisa ser a sua decisão. Senhor, não, é quase que ele falando: Senhor, não deixa eu escolher, porque senão eu vou pegar o João, Pedro, eles estão sempre comigo. São próximos, já confio neles. E Deus tinha um propósito para as coisas, para a vida deles. Então, Simão, um homem simples, impetuoso, ansioso às vezes, de certa forma covarde, ele traz Jesus, mas Jesus chama esse cara. Mas sim, em algum momento Jesus passa a dar ele um novo nome, porque ele coloca Pedro numa outra caminhada de vida e ele começa a chamar Simão. De Simão ele começa a chamar Pedro. Né? E Jesus fala: você vai ser um dos líderes da igreja para mim. Lá no fim, depois que Pedro já o traiu, quando Jesus o restaura, ele fala de novo: Pedro, você me ama, apacenta minhas ovelhas, cuida, eu amo você, eu quero você. Você vai trabalhar comigo nisso. Ele muda o nome. Qual é a outra figurinha que a gente conhece? Saulo e Paulo. A gente conversou um pouquinho rápido sobre ele no grupo pequeno também. Viu? Não teve estudo, mas a gente usou a Bíblia, assim, indiretamente. Saulo. Pensa bem, gente. Saulo era um assassino. Saulo era um cara tipo um de nós aqui que começa a matar os outros. Essa é a verdade sobre Saulo. É uma coisa inconcebível, para mim, pelo menos. Eu não sei para vocês. Eu não consegui olhar para um de vocês aqui, olhar e saber, meu Deus do céu. Como se estivesse ali dirigindo louvor aqui na frente, e o tal do Saulo entra para sentar, e a mão já amolece, né? Já olha um para o outro, tipo aquela coisa de procurar um apoio, né? Vai que ele não gosta da próxima música. Isso é sério. Mas Deus pega Saulo, nesse caso, vamos dizer, uma outra característica de pessoa, e o transforma em um líder da igreja, assim como Pedro. E aí você vai ver lá na frente, Pedro líder, Paulo líder, esses dois de contextos diferentes, de backgrounds diferentes, de passados diferentes, de experiências diferentes com Deus, mas com um ponto em comum, que é o que aqueles homens tinham em comum. Uma experiência com Deus, onde um processo começou, onde eu recebo você, meu filho, Jesus, recebe e chama, Jesus, e fala, Paulo, por que você me persegue? Porque tudo nessa vida, gente, tem a ver com Cristo. No fim é isso. Quando a gente falha com Deus, quando a gente insiste no pecado, o que a gente está fazendo é, de certa forma, negando aquilo que Jesus já falou, dando mais crédito, ou seja, o que ele falou nesse momento se tornou menos importante do que o que eu quero fazer nesse momento, do que eu quero alcançar nesse momento. E esse processo que Simão, que agora é Pedro, participou, Saulo, que agora é Paulo, participou, o ponto em comum para eles é isso: Jesus chama as pessoas para um novo tempo, para um novo começo, para uma nova caminhada. Foi assim com Mateus. Mateus era coletor de impostos, um cara odiado pelo seu próprio povo. Você não tem ninguém, você odeia o governo hoje, né? Por causa dos impostos. Agora imagina se ele viesse na sua casa pegar o dinheiro. Como você ia amar aquele cidadão? Hoje não tem, vai pelo banco, faz o documento, você não vê, né? Não tem uma pessoa. Imagina que você sabe o nome do cara que vem tirar o seu imposto de renda. Pensa naquele dia que você não vai ter o que comer e o cara chega para pegar o dinheiro. Esse é Mateus. Mas Mateus entrou num outro contexto, ele entrou no processo de Deus de ser transformado. Pensa na mulher adúltera. O que Jesus falou para ela? Vem! Eu te recebo, você é amada, mas vá e não peques mais. É um novo tempo para você. Eu estou te dando uma outra oportunidade de você recomeçar a vida comigo. E o que acontece com essas pessoas? Eles começam a caminhar com Jesus, porque não tem como você ouvir o chamado, ter um encontro com Jesus e depois viver a sua vida. Não tem como fazer isso, gente. 2 Coríntios 5,17. Vou abrir aqui rapidinho para você não falar que eu não li a Bíblia hoje. Mas eu espero que você reconheça que a gente está conversando sobre a Bíblia. Né? Nem sempre Jesus, os discípulos, abriam a Bíblia para ler. Né? Eles tinham a Bíblia no coração, na mente, e eles citavam as Escrituras, e assim funcionava. 2 Coríntios 5, capítulo 17. Diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, se está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas antigas passaram, eis que surgiram coisas novas. Se você abrir Efésios 4, 12 a 13, você vai ver que Jesus fala, desculpa, que Paulo fala sobre o desenvolvimento da nossa vida cristã. A gente chegou, foi recebido como estava, agora está num processo de Deus dando para nós um novo nome, nós somos agora uma nova criação, nós andamos de maneira diferente. Eu tenho coisas para experimentar transformação na minha vida, porque Deus quer que nós chegamos à estatura de Cristo. Parece muito para nós, né? E é, se não fosse Deus operando em nós. Mas porque Deus está operando em nós, nós podemos ser de verdade mais parecidos com Jesus, não só naquilo que é confortável para nós, o que é mais fácil para nós, por causa do nosso talento natural. Talvez se eu sou mais disciplinado, é mais fácil para mim adotar mais algumas outras disciplinas que Deus me traz. Mas talvez eu tenha dificuldades em outras áreas. E aí, se eu não entender que Deus quer transformar todas as áreas da minha vida, que Ele não quer roubar a minha identidade, mas Ele quer me levar a minha identidade real, porque a identidade que eu acho que eu tenho para mim hoje, ela está deturpada, ela está machucada, ela foi meio que amassada por causa do que a gente experimenta, por causa do pecado que existe no mundo, do pecado contra nós, do pecado que nós cometemos. Tudo isso vai transformando a nossa vida, vai mudando a nossa maneira de pensar, vai estragando a nossa visão daquilo que Deus espera de nós. E a gente precisa ser transformado nisso. Deus tem um propósito para você. Vou abrir aqui Efésios, rapidinho. Capítulo 1, livro maravilhoso, carta de Paulo aos Efésios. Deixa eu ler para vocês o capítulo 1, versículo 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para o quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse é o objetivo dele, ele tem um propósito para você. Você não simplesmente veio fazer parte de uma família, e agora é super legal, que poderia ser até um clube, se as pessoas fossem legais e você gostasse dela lá. Não é assim, nós não somos uma agremiação de pessoas simplesmente, nós somos família de Deus. Jesus disse, essa é a minha igreja, e ninguém tasca. É a minha igreja, não é sua, Paulo, não é sua, Pedro, não é sua, Leandro, não é sua, Milton, não é de ninguém, não é sua, Max Lucado, não é sua, Timothy Keller, não é sua, John Wimber, é minha igreja, e eu sei o que eu quero para a minha igreja, vocês não sabem, mas farão bem se me ouvirem. Esse é o recado de Jesus, ele diz que é para nós sermos o objetivo santos e irrepreensíveis em sua presença. Fala de comportamento, fala de mudança e fala de presença. Eu vou esquecer a frase aqui, mas eu li uma frase muito bacana essa semana, acho que era do John Wimber mesmo, que ele fala que quanto mais ele se preocupava com o pecado, mais ele não via resultado, mais ele se preocupava em estar na presença de Jesus, mais ele percebia a mudança. E o relacionamento com Jesus, o amor por ele e a paixão começavam a fazer eu mudar meu jeito de falar, meu jeito de pensar, minhas ações, minhas prioridades. Presença, em sua presença, não há como ser santo e irrepreensível fora da presença dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Nós somos adotados por Deus, por meio de Cristo. Fala da nossa ceia que a gente teve aqui hoje, conforme o bom propósito da sua vontade. Ele tem propósito bom, tem vontade, é Deus que coordena todas as coisas. Então ele nos chama para algo, ele não deixa que a gente fique como a gente está. Vamos ver se algo aqui de Efésios também, eu acho que eu anotei aqui, capítulo 2, versículo 1 a 9. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nos quais a gente costumava viver. Olha que Paulo usa o tempo passado, costumava viver. Ele está elogiando os Efésios, dizendo, olha, eu olho para vocês, estou vendo que vocês não andam mais como vocês andavam antes. Em outras palavras, ele está dizendo, vejo que vocês não apenas adicionaram Jesus como mais uma coisa da vida de vocês, mas vocês trocaram tudo por Jesus. Ele usa a figura, inclusive, das vestes. Vamos despojar, despojar é uma palavra antiga, né? Ceder. Né? Dessa nem vocês conhecem direito. Vamos tirar a nossa roupa antiga e velha, o exemplo que Paulo diz, vamos nos vestir de Cristo. Ele estava elogiando Efésios, porque os Efésios tinham alcançado isso. É uma das igrejas que não tem muita bronca. Você lê todas as outras cartas, tem um monte de repreensão, porque Paulo era duro. Por quê? Porque ele via a igreja de Cristo como Cristo via, e ele queria que ela chegasse lá. Por isso ele repreendia, por isso ele exortava. E em Efésios ele não precisa fazer muito disso, ele fala, vocês têm feito isso, vocês andavam antes, a gente andava antes, ele se coloca junto, né? Esse é um procedimento que seguiu a presente ordem desse mundo, o jeito de ser desse mundo, e o príncipe do poder do ar. Ele aqui faz uma referência à sociedade em geral, afastada de Deus, contrária a Deus, vivendo sob a influência do inimigo de Deus, o diabo. A realidade é essa. Quem não anda com Deus, mesmo que não sirva diretamente ao diabo, ele serve a quem? No fim, nós servimos a quem quando nós não buscamos a vontade de Deus? Não há essa coisa neutra que a gente quer colocar muitas vezes. Deus fala claramente em Efésios, quando eu encontrei vocês, chamei vocês, eu tirei vocês do reino das trevas para o reino da maravilhosa sua luz, não, né? Da minha maravilhosa luz. Jesus nos transporta, é o termo que ele usa. Foi a primeira vez que usaram um teletransporte na história da humanidade. O pessoal está até hoje tentando fazer filme de ficção sobre isso, para ver se consegue um dia transportar alguém. Jesus já fez isso comigo, já fez isso com você. Ele transportou, ele tirou você. Não é muito real para nós assim fisicamente, mas essa é a verdade que tem que estar na nossa cabeça. Ele tirou você, vum, e você apareceu num outro reino, assim. E agora ele está trabalhando você, transformando de novo como filho pródigo, te dando um banho, te lembrando que você é filho, te lembrando que você é reconhecido como filho, calçando seus pés. Ele faz isso com a gente. Ele fala ali no 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. A gente vive para nós. Jesus não pode ser mais um adicional na nossa vida, algo que a gente simplesmente adicionou. O cristianismo autêntico não se trata de adicionar Jesus à nossa vida. Jesus não é mais um acessório na nossa longa lista de pertences, não é uma camiseta nova que você ganha, que você usa um tempo super empolgado e depois ela é só mais uma no seu armário. Muitas vezes a gente acaba tratando o cristianismo, a pessoa de Cristo, como isso, algo que eu adiciono na minha vida, entre muitas outras coisas. E hoje eu estou afim de brincar de Lego, amanhã eu estou afim de brincar de Xbox, hoje eu estou afim de brincar com o de Jesus. E não é isso, é novo, é outro tempo. Simão, Pedro, Saulo, Paulo, Leandro, Leonardo. Eu, no meu caso, vai ser mais difícil trocar o nome, porque a tendência vai ser sempre essa. Leandro para o quê? Qual é meu novo nome? Sabe o que ficou na minha cabeça pensando? Quando Jesus disse que ele colocou nosso nome no livro da vida, eu comecei a pensar, será que eu tenho outro nome? Poxa vida, será que quando eu chegar lá ele vai falar para mim assim, Leandro, eu vou te falar o nome que eu te dei. Você foi batizado com esse nome quando você era criança, mas quando eu te chamei, eu escrevi no livro da vida o seu novo nome. Eu não acho que está escrito Saulo lá no livro da vida, está escrito Paulo. Não posso afirmar, né? Não vi o livro da vida ainda, só eu aqui com minhas loucuras. Enfim, Jesus não pode ser nem mesmo a nossa camiseta preferida, esse não é o ponto. Não, gente, eu tenho várias camisetas. Essa aqui é Jesus, mas essa é a minha preferida. Jesus não é mais uma camiseta, nem a sua preferida. Não é algo que você tem como algo que pertence a você, é você que pertence a Ele. Paulo diz claramente, não sou mais eu que vivo, mas vivo vive em mim. Cada um de nós é um galho enxertado na videira que é Cristo. Nós fomos enxertados lá, gente. A gente não pertencia àquele lugar. Mas Jesus, através da morte dEle, da ressurreição dEle, Ele nos traz para viver enxertados na videira. E se a gente não anda com Ele, se a videira não está fluindo seiva, nós vamos secar, nós vamos morrer. Eu vou secar, você vai secar. Como é que vai fluir essa seiva? A gente volta no texto lá, ele fala, nos chamou para um propósito em sua presença, estando presente com Ele, estando com Ele, no nosso tempo particular, no nosso pessoal. Isso aqui não é uma repreensão, é uma coisa para a gente pensar. Eu tenho pensado bastante sobre isso. A gente oscila entre o legalismo e a libertinagem, é sempre assim, né? Ou a gente está rígido demais com as coisas e faz por regra, porque acho que vai alcançar por fazer, né? Eu tenho que ler 25 capítulos da Bíblia todo dia para ser santo e irrepreensível, e está lá. Ou não, Jesus é bom, é a graça. Hoje em dia eu acho que tem mais gente desse lado que é do outro, né? Deus perdoa, Deus é amor. Pois é, né? Vamos ver o que Jesus fala quando ele voltar sobre isso. Mas nós somos chamados para um propósito. Ele nos chama, Ele não nos deixa como está. Ele quer que a gente seja tudo o que Ele planejou para nós. Efésios 2,10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós praticarmos. São as boas obras dEle, não está falando só de boas obras que a gente costuma fazer como ação social, como ajudar o vizinho, coisas que a gente faz naturalmente. Vai muito além disso, é tudo. Boas obras aqui fala de tudo que a gente produz. O texto, a palavra no original tem a ver com tudo que a gente produz como ser humano. Obras aqui no sentido de trabalho de nossas mãos, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, que inclui todas essas outras coisas. É muito além. Esse é um texto que está falando de justiça de Deus, de salvação de Deus, de transformação. Ele completa a obra de regeneração que acontece em nós, não nós. Mas a gente precisa entender que a gente está nesse processo e a gente tem que buscar. E quando a gente canta novo tempo, nova vida, a gente tem que estar falando isso como quem quer receber isso de Deus. Deus, eu preciso nova vida. Talvez você vai andar com Deus, eu não sei que ponto você está na sua caminhada com Deus, mas normalmente quem chega agora está super empolgado, então você saiba disso. Existe um processo para a sua vida, para ser desenvolvido. Não é chegou e está tudo resolvido, como quem, como eu disse, compra uma camiseta nova, né? Algo para acontecer na sua vida, algo para ser desenvolvido por Deus. Se você está no meio, mais para o fim, talvez você esteja num ponto onde você precisa lembrar disso de novo. Porque talvez você chegou num ponto de conforto, onde você mais ou menos se comporta bem como um cristão, executa algumas tarefas como um cristão, fala como um cristão, mas você perdeu a percepção que Deus quer transformá-lo e levá-lo até a estatura de Cristo. Isso não vai parar nunca enquanto você estiver aqui nessa terra. Até que Ele volte e te transforme completamente, vai ter sempre algo para você crescer em Deus e desenvolver. E se você permitir, Ele vai estar sempre revelando. Davi descobriu isso e ele falava: Deus, sonda meu coração, esquadrinha e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda do teu caminho. Davi estava dizendo em outras palavras: Deus, na minha consciência eu já estou achando que eu estou bom. Eu preciso, Senhor. Ele meio que se desnuda, né? Ele fica nu, é a expressão às vezes das escrituras, diante de Deus. Deus, não estou escondendo nada aqui, mas eu também não estou vendo. Já tomei 3 banhos. 3 banhos hoje. Eu acho que eu estou limpo, não é possível. São 3 banhos. Criolina e tudo. Senhor, mas olha para mim, Senhor. Porque o Senhor me disse que a minha natureza ela não colabora. E o Senhor está me transformando e eu quero ser mais parecido com Jesus. Eu não quero Jesus como um chaveiro para a minha vida. Eu não quero Jesus como um amuleto para a minha vida. Eu não quero Jesus como um cartucho de videogame que eu tenho, que eu posso usar e fazer um play de vez em quando. Eu quero o novo de Deus. Eu quero ser Pedro, um novo nome. Eu quero ser Saulo. Eu quero ser como muitos dos irmãos que foram completamente transformados nessa caminhada com Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. Não sei se tem mais alguma coisa aqui. Deus tem um propósito. Uma nova vida e um novo nome. E como eu falei, quem sabe se Deus talvez no livro da vida escreveu o seu nome como Ele te vê. E talvez o propósito seu que você não deve esquecer é que nós estamos caminhando com Ele, na presença dEle, para quem sabe termos sermos mais parecidos com o nome que Ele nos deu, que talvez a gente nem conhece ainda, mas talvez seja uma coisa para a gente guardar na cabeça e seguir, e levantar e falar: Deus, me ajude a ser mais parecido com o nome que o Senhor me deu, na forma como o Senhor me reconhece. Se o Senhor estivesse aqui agora, daquele jeito que o Senhor ia me chamar, daquele jeito que o Senhor ia me receber, me faz entender isso. E eu meio que dei um pulo fora da nossa série 365 oportunidades, mas vamos falar bem a verdade. Não são 365 oportunidades para a gente viver isso. Se eu não vivi até hoje, eu posso começar. Então, o bom dessa série é que você pode sempre começar amanhã, né? Cuidado. Não é dieta de regime, gente. Mas você pode. Se hoje não deu, a gente não está vivendo nessa cobrança, nesse sentido, mas é o desejo, é o querer, é a atitude, o que eu faço hoje. Então, eu quero caminhar mais como meu novo nome, como o nome que Deus está me dando, do que como meu antigo nome. E o que tiver que mudar na minha vida, eu vou mudar. Eu sei que Deus não vai machucar minha identidade, porque na verdade Ele vai restaurar a minha identidade, para que eu ande nas boas obras que Ele lá já planejou. Às vezes nem fazer boa obra só em si é o suficiente, porque tem que ser naquela que Deus preparou. Às vezes a gente pode até estar gastando tempo em coisa boa e não é aquilo que Deus planejou para a gente. Já pensou sobre isso? Não tem nenhum problema, é legal, faça as boas obras, mas seria mais legal ainda se você fizesse as boas obras que Deus preparou para você caminhar. Essa devoção de andar como Ele. Paulo, Simão, a mulher adúltera, a gente chama ela disso, coitada, né? Virou um apelido, ela de... a gente podia chamar ela pelo nome. Mateus, tantos outros nas Escrituras que passaram nesse processo de transformação e começaram a se aproximar de Deus. Você vê isso claramente na vida de Pedro. Se você olhar ele com calma, você vai ver como ele foi crescendo em Deus. Saulo, mesmo Saulo. Saulo não virou esse cara que a gente conhece assim, da noite para o dia. Ele teve um processo diante de Deus, teve que desaprender coisas, a ponto lá de falar: eu considero tudo que eu aprendi até hoje como esterco, para não usar outra palavra aqui, né? Mais moderna, a gente está falando de palavra moderna, eu considero isso tudo como nada, por causa do conhecimento que eu estou tendo agora de Deus e de Cristo, que se tornou para mim muito mais maravilhoso do que tudo que eu já aprendi antes. Essa transformação que Deus quer levar a gente, cada um de nós. Amém? E é sobre isso que eu queria orar com vocês agora. Vamos orar? Se puder orar, encerrando.